Peço silêncio para que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares possa intervir.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, gostávamos de ver aí a Sra. Ministra da Justiça. Não é por mero capricho, por acharmos que ela é mais bonita que o Sr. Secretário de Estado, é pelo respeito que estes trabalhadores e estas trabalhadoras devem pelo serviço que prestam ao país. E é pela falta de respeito com que têm sido tão tratados ao longo dos anos, na verdade, destratados ao longo dos anos pelos sucessivos governos. E nós sabemos que entre aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse daquela tribuna, no discurso que vinha provavelmente aprimorado por qualquer copywriter do governo, e a realidade, veio um mundo de distância. Se tivesse aqui alguma chamada de atenção, a primeira é: terra chama o Ministério da Justiça, terra Portugal chama o Sr. Secretário de Estado. Porque falar-nos dos milagres informáticos destes trabalhadores e destas trabalhadoras que tantas vezes querem aceder ao sistema informático e ele não funciona, ou porque os seus computadores são obsoletos, ou porque o próprio sistema central não funciona, e depois são eles e elas que têm que dar a cara às pessoas que lá vão para responder pela responsabilidade que não é delas, não é deles, mas é do Ministério da Justiça. Se está de Estado, só pode estar a gozar com eles. Falarmos das instalações, quando eles e elas sabem como elas estão obsoletas, só pode estar a brincar com eles e com elas e com o país. Falarmos da preocupação com a renovação geracional dos trabalhadores, quando não entra ninguém há anos para a carreira, só pode estar a brincar com o país, Sr. Secretário de Estado. Só pode estar a brincar com as pessoas que depois desesperam e caem em cima deles e delas, por responsabilidades que não são deles, mas do Governo e do Ministério da Justiça, porque não conseguem coisas simples como renovar o seu passaporte, como renovar o seu cartão de cidadão, como atos administrativos básicos serem resolvidos. Quando nós falamos do acesso dos cidadãos aos serviços públicos, um dos piores exemplos, por responsabilidade do Governo, é exatamente o que se passa nos institutos, dos serviços dependentes do Instituto de Registro e Notariado. E por isso, Sr. Secretário de Estado, as perguntas são muito óbvias e diretas. Para quando uma revisão da carreira séria? Para quando um serviço de avaliação, um sistema de avaliação justo? Para quando o ataque às desigualdades salariais, que são gritantes e absolutamente incompreensíveis? Para quando um plano sério de investimento nas instalações? E para quando a resolução dos problemas informáticos mais parecem da idade da pedra? Disse.
Muito obrigado. Para um terceiro pedido de esclarecimento, agora em nome do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, excelentíssimos Srs. Conservadores e Oficiais de Justiça aqui presentes. O bom funcionamento do Serviço dos Registros pressupõe que sejam realizados investimentos, designadamente ao nível da sua modernização. A modernização dos serviços prende-se naturalmente com a atualização dos respectivos meios informáticos permitir uma maior eficiência e celeridade, mas também com a melhoria dos edifícios onde estes serviços são desempenhados. A recuperação e construção de novo edificado é essencial, não apenas para conceder melhores condições de trabalho aos cerca de 5 mil trabalhadores dos serviços de registro, mas também pelo facto de serem realizados diariamente cerca de 22 mil atendimentos presenciais em Portugal continental e Açores e assim proporcionar um serviço mais célebre e eficaz aos utentes. Para o efeito, sabemos que foi realizado um trabalho prévio de criação de um modelo de referência para os novos espaços de registro, baseados na observação em entrevistas de utentes e funcionários que garantam espaços de atendimento diferenciado, de atendimento simples, por exemplo, cartão de cidadão, atendimento médio e balcões especializados, como exemplo da Casa Pronta, que de acordo com a sua tipologia garantam maior ou menor privacidade, segurança e sejam adaptáveis a diferentes configurações e dimensões do espaço. Este trabalho desenvolvido serviu de base ao desenvolvimento de novos espaços e beneficiação dos espaços atuais. O investimento neste campo tem sido muito relevante nos últimos anos, quer em intervenções necessárias à recuperação, bom funcionamento e modernização dos edifícios, mas também à inauguração de novos espaços. Em pequenas intervenções no edificado, até 5 mil euros, foram efetuadas 595, num total de 886 mil euros. Grandes intervenções, num total de 55, no valor de 834 mil euros, e a contratação de 11 empreitadas, como já foi referido, no valor de 1.295.000 euros. Está projetado um programa robusto de intervenção no edificado do IRN em duas vertentes, intervenções diretas e em colaboração com as autarquias, incluindo a reabilitação das instalações em várias vertentes, abrangendo as acessibilidades e a climatização, estando já planeadas as intervenções de remodelação ou relocalização para os seguintes serviços: Albufeira, Arraiolos, Barreiro, Mafra, Portel, Portimão, Sesimbra, Lagos e Vila do Porto. No contexto do Plano de Recuperação e Resiliência, estão também previstos investimentos muito consideráveis no edificado do IRN. O trabalho feito é naturalmente de enaltecer, mas olhando para o futuro, a minha pergunta vai no sentido de saber, por um lado, quais as intervenções e novas instalações que se encontram projetadas ao abrigo do PRR, qual o ponto de situação no âmbito de execução daquele programa de investimento e qual a sua relevância para a melhoria dos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder a estas três primeiros pedidos de esclarecimento, tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecendo também aqui as perguntas que foram colocadas, eu dividiria estas questões em três pontos. Relativamente à questão que nós colocada pela deputada Sofia Matos, nós não estamos descolados da realidade. Nós sabemos, de facto, que há muito trabalho a fazer no IRN. É preciso fazer um trabalho de recursos humanos e nós estamos empenhados, o Governo está empenhado em trabalhar nos recursos humanos, garantindo oficiais de registro e conservadores. Esse é um trabalho que queremos fazer. Precisamente. E o que estamos a fazer é corrigir. Em segundo lugar, precisamente para dar trabalho, modernizar os serviços, garantindo o maior investimento tecnológico de sempre, modernizando os serviços, melhorando o parque informático. E eu não estou no mundo da não-realidade. Esta equipa governativa foi às conservatórias. Há pouco referia-se há pouco a questão da Sra. Ministra não conhecer a realidade. A Sra. Ministra esteve comigo e foi o primeiro ministro que esteve da Justiça em muitos anos, que esteve nas conservatórias de Viseu, de Bragança, do Porto, dos Açores. E sabe o que é que fizemos? 42,5 milhões de euros de renovação tecnológica. 8 milhões de euros em edificado. 34 intervenções no edificado. Senhora Deputada, nós não estamos no mundo da não-realidade. Nós sabemos qual é a realidade. Senhora Deputada, se for tirar a senha neste momento na loja do cidadão das Laranjeiras, nas lojas tem senhas. Se for fazer o atendimento, se for à loja do cidadão do Saldanha, tem 11 pessoas em espera para tirar o cartão de cidadão.
Só um minuto para recordar às senhoras e aos senhores deputados que o bullying não é uma figura regimental. Portanto, vamos deixar o respondente responder e tirarmos as devidas conclusões. Senhor Secretário de Estado, faça favor de prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pode, portanto, nós quando fizemos a renovação automática do cartão de cidadão, retirámos as filas de espera. Portanto, este problema do cartão de cidadão foi resolvido por este e pelo anterior governo. Queremos continuar a trabalhar nesse processo de forma a que seja feito este trabalho. Relativamente e respondendo à questão do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, evidentemente que as questões das carreiras são um assunto que nos preocupa. Aquilo que foi feito e o trabalho que foi feito em 2019 relativamente às assimetrias salariais, o que veio foi unificar de facto as componentes que vinham no vencimento de categoria e também no vencimento em exercício. O que fizeram foi unificar, por um lado, garantir que ninguém perdia direitos adquiridos, garantir essa dimensão, por outro, também assegurar que para futuros recrutamentos este processo é um processo claro, transparente, que permite também essa progressão. Por outro, também aquilo que está a ser feito ao nível do CIADAP vem também ele próprio responder a essa capacidade de progressão, aliás, com o pagamento dos valores que está a ser feito e que ainda no mês passado totalizou mais 3 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. O Sr. Secretário de Estado começou há pouco por referir que o IRN é feito por pessoas e para pessoas. Até aqui podemos todos concordar, evidentemente, mas precisamente porque é feito de e para pessoas, há uma dimensão, quer humana, quer de valorização profissional, que não pode estar descurada. E ainda ontem tivemos não só os trabalhadores dos registros e notariado a fazerem greve pela defesa dos seus direitos, em protesto, quer pelas assimetrias salariais, quer pelos valores que não estão a ser pagos, e apesar de tudo o que referiu, não referiu a calendarização, ou seja, quando é que estes trabalhadores podem contar com estas alterações. Também não ficámos aqui a perceber, em termos de descontentamento do setor, e como é que vai ser feita esta integração da reestruturação do CEF com o IRN, e com o que é que podem contar todos estes profissionais, inclusivamente ao nível da eficácia no atendimento. E depois, em relação à dimensão das pessoas que veem não só as listas de espera ou o tempo de espera, mas acima de tudo o atendimento presencial, o que é que está a ser feito para evitar as longas filas e a realidade que tem sido... Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. A realidade que tem sido evidenciada das longas filas de espera, inclusive pela madrugada, porque, como disse, é feito para pessoas e não faz qualquer sentido que as pessoas tenham que aguardar à chuva, ao frio, em condições manifestamente desumanas.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Hoje não temos aqui a Ministra da Inércia, porque, ao fim e ao cabo, a Justiça em Portugal, particularmente com esta Ministra, tem sido de uma inércia total. E isso reflete-se particularmente nesta área dos conservadores e nos setores dos registros. Eu ouvi o Sr. Secretário de Estado falar em 1 milhão e 300 mil euros de investimento em edificado. Como se fosse uma grande coisa. 1 milhão e 300 mil euros. Quando temos uma indenização paga de 500 mil euros a Alexandre Reis. Quando compramos uma pintura de 400 mil euros para um museu. E falamos em 1 milhão e 300 mil euros. Que grande trabalho que este governo tem feito no edificado em Portugal. E falar também em modernização. Eu ouvi falar em modernização tecnológica, em tudo. Eu não ouvi foi falar na saúde dos trabalhadores. E a saúde dos trabalhadores devia estar em primeiro lugar. Não existe uma medicina do trabalho para todos os profissionais. Repare, Sr. Secretário de Estado, que apenas 1/5 dos trabalhadores tiveram as respectivas consultas. A maioria dos trabalhadores estão com desgaste, o que prejudica fisicamente e emocionalmente as pessoas. O estado da saúde e ânimo dos conservadores e dos oficiais de registro estão a ser destruídos. E nem uma palavra do Governo sobre isto. Eu gostaria de saber o que é que este Governo tem para ajudar na saúde destas pessoas que estão desgastadas. Porque o resto da conversa, aquilo que têm feito, o identificado, eu não quero dizer que é tudo mentira, mas é uma grande parte de mentira. Basta ir ao interior do país, e como já aqui se referiu hoje, basta ir ao interior do país e veja-se em que estado é que estão as instalações das coisas. E é curioso também a declaração do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, quando diz que este Governo anda a brincar. Então, e aqueles 6 orçamentos que o Bloco de Esquerda deu a mão ao PS? Nessa altura não brincavam. O que é que fez o Bloco de Esquerda? Nada! Esse é que é o problema. Vêm para aqui falar. Mas na altura que deviam ter feito alguma coisa, também não fizeram nada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Justiça.
Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente. Relativamente à questão, a primeira questão colocada sobre a valorização, portanto, a primeira nota e o primeiro ponto, como eu referi e volto a frisar, estamos a trabalhar neste plano de recrutamento, esperamos ainda apresentar novidades num tempo muito curto relativamente ao número e qual é que é a dimensão plurianual, e essa é a nossa preocupação, plurianual de recrutamento, e portanto esse vai ser feito. Quanto ao trabalho e aos restantes pontos, como referi, aquilo que são as avaliações de CIADAP, os trabalhos de progressão têm sido pagos, e o IRN tem feito esse trabalho de forma a ser pago todos os pontos referentes a essa avaliação.